Fala, galera ligada no Meu Brasil, fala, galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 33, é isso, Alexandre Matos? Acho que é, né? 33 do podcast, chutei agora.
Se passa a ser
do podcast It's Time, 203 na nossa contagem global, mais uma vez aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, podcast que você sabe, chega toda semana por mmabrasil.com.br. Podcast que vai falar do mundo das artes marciais mistas, esta semana com destaque para o Bellator New York City, o Bellator New York, que, olha, foi bizarramente divertido, como disse a manchete do site na resenha pós-evento. Tivemos o UFC também no fim de semana, mas isso vai ser assunto para a semana que vem. Porque a gente vai ter um intervalinho sem evento no fim de semana, fica para a pauta da semana que vem. O UFC, ficaremos com a ordem cronológica e de importância. Quem mais uma vez me acompanha, editor-chefe do MMA Brasil, colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para Leandro e a mim. Para o nosso camarada que está aqui do lado, que hoje temos um convidado muito especial no programa de hoje. Para todo mundo que está ouvindo e está nos vendo agora, né, ao vivo, e vai nos ouvir depois no site, no podcast. Boa noite. Vamos falar desse evento divertidamente bizarro, bizarramente divertido, seja lá como você quiser chamar, que teve de quase tudo, bicho. O negócio foi sensacional.
Prometi um evento legal, entregou um evento legal. Vamos discutir aqui se pelas razões certas ou erradas. Boa noite para Leandro e a mim, que nos acompanha mais uma vez na mesa de som. Você viu o evento, Leandro?
Assisti o evento. Você sabe muito. Boa noite para todos. Você sabe que eu faço o papel aqui do cara que assiste, que não tem nada contra, mas também não conhece muito, nunca lutou nada mais do que um judozinho. Eu sou aquele...
Você é o povão, basicamente.
É, né? Eu faço o papel do povão.
O que é um ótimo termômetro pra gente também, então. Saber o quanto tá alcançando os eventos o grande público.
Parei de madrugada pra assistir, confesso que fiquei puto com a última luta. Mas enfim, se fiquei até o fim, é porque alguma coisa de bom tinha pra assistir.
Exatamente, e hoje trataremos, né, de por que algumas pessoas gostaram ou não da luta principal do evento, que foi Wanderlei Silva contra Chelson. E Leandro, estende um pouquinho mais a trilha de introdução, porque quero apresentar aqui o quarto elemento do programa de hoje. Aliás, sem queimar largada, hoje não temos por telefone Diego Tintin, mas temos Campinas por telefone, editor do Olimpo MMA, que se juntou ao MMA Brasil, e nosso colunista. Mais uma vez, seja bem-vindo, Gabriel Carvalho. Alô, Biel, tudo bem, cara? Biel, me escuta, Biel?
Não foi o Digo do Mudo, porque tá vindo barulho.
Acho que ele não está nos escutando. Ou o microfone, enfim. Deixa aí, Leandro, abaixa o retorno dele, a gente vai pedir para ele ver o que está acontecendo. Alexandre, por favor, entre em contato com Campinas, diz com 013. Enquanto isso, eu apresento o nosso outro convidado, que está aqui, que é um leitor do MMA Brasil de longa data. E também escuta o podcast, logicamente. Aliás, eu quero que você, Alexandre, o apresente, que essa tem que ser sua, e você fará a introdução mais digna do que eu.
Exatamente, como você falou, um leitor nosso de longa data, um ouvinte do podcast de longa data, e por um motivo bem especial, porque não é brasileiro, né? Não é brasileiro, ouve o nosso podcast que fala mal falado em português, né? E acompanha direto. Se eu apresentar meu amigo Fernando Arturo, ninguém vai saber quem é, mas se eu falar que está aqui do meu lado o Lero, certamente todo mundo que está ouvindo vai conhecer. Lero já conhece, o Lero, ele vai explicar daqui a pouquinho, né? E vai, já comenta já no nosso site há muito tempo, desde a época que o site só tinha mato aqui, né? Então já é um conhecido já há bastante tempo no nosso site. Seja bem-vindo, meu camarada.
Boa noite a todo mundo. Muito empolgado de estar aqui com todos vocês. A minha terceira vez aqui no Brasil e estou muito agradecido de estar aqui com vocês. E agora que eu estou aqui, eu só quero falar, eu vou ser o convidado com menor nível de conhecimento de MMA que já tiveram aqui, os 200 e poucos podcasts do MMA.
Pra começar, isso é mentira, porque a gente sabe pelos seus comentários no site que você entende MMA. A gente vê nos seus comentários.
Exatamente.
Agora, Leiro, eu queria perguntar...
E melhor português também.
É, eu queria perguntar pra você duas perguntas. Primeiro, como é que você fala português tão bem, né?
Vamos explicar pra ele. O Leiro é colombiano...
Calma, Alexandre. Tá. Eu vou chegar. Então, eu quero que você me diga da onde você nasceu, qual que é o seu país de origem e como você conheceu o MMA Brasil.
E onde você mora também.
E onde você mora também. É muito confuso tudo isso.
É, nem eu sei bem. Tá, eu sou colombiano, nasci em Bogotá. Eu morei quase a minha vida toda até 15 anos. Morei em uma cidade bem pequena na Colômbia, que se chama Lorica, mais ou menos perto de Cartagena, para quem conhece. É, desde os 22 anos, já 9 anos atrás, quase 10 anos atrás, estou morando na China, em Xangai. É, a sua pergunta, porque eu mais ou menos falo português, porque eu namorei uma brasileira lá um ano e pouco.
Na Colômbia?
É, não, na China.
Na China?
Sim, uma brasileira. Eu todavía te amo, meu amor, sabes quem eres. Não, e então, com ela eu comecei
a aprender. E o site? De onde você conheceu o site? Como que você caiu no MMA Brasil?
Tá, eu nem conhecia MMA, porque na Colômbia MMA é quase zero. Quase ninguém sabe nada lá de MMA. Ninguém conhece... porra nenhuma. Então, na China, tinha um amigo de Curitiba e ele gostava de MMA e ele praticava jiu-jitsu até lá em Xangai também. E eu fiquei curioso quando eu ia na casa dele e ele estava assistindo MMA. Depois eu procurei na internet, comecei a ficar fã do Anderson Silva, dos highlights dele aí nocauteando geral. E a primeira coisa que o que faz todo mundo, né? Bota no Google MMA Brasil.
E como eu fiz e como milhões de leitores.
E faz assim.
E desde então acompanha o site, desde leitura então diária. E da site, China, né? Dá pra acompanhar tranquilo também? Os eventos todos? Como é que acompanhar o mundo MMA lá da China? É complicado, não é? É mais fácil do que na Colômbia?
É muito mais fácil. Eu acho que é mais fácil que aqui no Brasil, porque é de graça todos os eventos. Pela internet tem uma website, que é uma plataforma de esportes, vídeos aí, que se chama PPTV.com e
PowerPointTV.com,
mais ou menos. E a maior parte dos eventos do UFC, desde faz acho que 2 anos para cá, passa tudo, Fight Night, card numerado, tudo. Então é bem tranquilo, desde que tiver conexão à internet, assista de graça.
Espetáculo, a gente pagando acho que R$80 por mês aqui no Brasil, o que a gente já discutiu em outras matérias no site, achando que dá um valor caro também que a gente paga, né? Que pro americano, por exemplo, gasta muito mais dinheiro para acompanhar todos os eventos MMA. A gente vai falar do evento de hoje, que foi um evento que para os Estados Unidos, o evento de sábado que a gente vai discutir hoje, foi um evento que chegou para o público americano com o pay-per-view, né? A grande parte dele.
As 5 lutas principais, sim.
As principais do pay-per-view tiveram que pagar acho que $50, é o valor do pay-per-view nos Estados Unidos, para o MMA, e a gente acompanha por TV a cabo aqui de graça, então bom para a gente que isso acontece. Isso lógico que acontece porque o Bellator é um evento menor, mas muito bom que isso aconteceu. Leandro Amin, você está fazendo a conexão com o Gabriel Carvalho, estou percebendo que você está reconectando.
Estamos tentando.
É, enquanto isso, posso pedir um favor?
Diga.
Me joga a trilha 3, só para a gente começar a falar do Bellator Nova York. Leandro Amin, é o seguinte, essa trilha de Pride é legal, mas eu queria uma trilha mais nova-iorquina. Por favor, me sobe a trilha nova-iorquina. Agora sim, Alexandre, desculpa a adaptação, viu?
Não é nem questão de desculpa da adaptação, né, cara? Que quando você pede pra interromper a música de abertura do Pride, você já comete um crime, né? Então você já tá mal aí de cara, mas beleza.
Mas o pessoal do Pride não foi bem no evento do Bellator, então vamos dar uma moral pra Nova York.
Verdade. Nossa, agora eu vou ficar com essa porra na cabeça.
Todo mundo vai dormir com Empire State of Mind na cabeça. Empire State of Mind, que é o ringtone. Olha que palavra, ringtone, né? Acho que ninguém usa essa palavra faz uns 8 anos. De Gabriel Carvalho. Alô, Biel, tudo bem? Já conhecia a palavra ringtone, Biel?
Ele não tá ouvindo.
Não tá ouvindo, que espetáculo.
Bem, Biel nasceu depois do ringtone.
Nasceu depois do ringtone. Engraçado que Bangu é fácil de falar, agora Campinas dá esse problema todo. Enquanto a gente vai reconectando com o colunista Gabriel Carvalho, Alexandre Matos, eu queria as suas primeiras impressões gerais sobre o Bellator Nova York, né? Assim como um evento, com a produção. Para quem não sabe como foi estruturado o evento, geralmente tem um card preliminar e um card principal, os eventos, qualquer evento de MMA grande. Como que o Bellator fez para divulgar? Ele fez dois cards principais, mas dois eventos separados. O primeiro evento para TV a cabo, no caso é na Spike TV norte-americana, e o segundo evento para o pay-per-view. Então, o primeiro evento, qualquer um que tenha TV a cabo nos Estados Unidos assistiu. O segundo evento, só quem pagou os $50. Quem foi o primeiro evento? Foi o evento que lutou o irmão do Lyoto Machida, por exemplo, e lutou, o evento terminou com Ryan Bader contra Phil Davis pelo cinturão meio pesado do Bellator. E depois o evento principal foi onde teve Sonny Wanderlei Silva, o Fedor, Michael Chandler, Aaron Pico. Alexandre, eu queria que você me contasse sobre o que você achou dessa logística do evento e o que você achou da produção também que fez o Bellator, como palco, estágio, logomarca, o que você achou, sua impressão geral sobre o Bellator em Nova York?
Eu achei uma ideia legal, apesar de ter sido muito confuso, né? Porque tiveram dois eventos no sábado, como você falou, o Bellator 180 e o Bellator NYC, o Bellator de Nova York. O Bellator NYC foram as cinco lutas principais que foram comercializadas em pay-per-view. E o card preliminar do Bellator NYC foi o Bellator 180, que também teve um card preliminar. Então foi uma confusão danada, né? O card preliminar do Bellator 180 não foi transmitido, né? Só passou na Spike TV, na Spike.com, que é o site da Spike TV, e ele é geo-blocked, bloqueado geograficamente para fora. Então a gente não consegue ver fora algum tipo de link amigo e tal. Parece que alguns amigos meus falaram que o aplicativo da Spike TV abriu dessa vez. Não sei, eu não cheguei a ver. Depois das cinco lutas principais do Bellator 180 passaram na TV a cabo americana e passaram na TV a cabo brasileira também. A Fox Sports Brasil passou essas cinco lutas. E a Fox Sports seguiu com as outras cinco que o americano teve que pagar, né? E a gente conseguiu ver as 10 de uma vez só. Sobre a organização, sobre a estrutura do Bellator, é aquilo que a gente estava até conversando, sabe, né? A gente assistiu o evento juntos.
A gente fez o evento ao vivo, a transmissão, para quem acompanha pelo nosso canal do YouTube, né, Brasil TV.
Pelo nosso quartel-general número 2 aqui de São Paulo. E eu acho a identidade visual do Bellator muito bonita. A identidade, o Bellator tem mais cuidado do que o UFC em relação à sua identidade visual. Tá? Então, o layout do evento, aquela entrada que não chega a ser uma entrada do Pride, mas não é aquela entrada que muita gente acha sem sal do UFC, né? Agora, em compensação também, não tem a parada do lutador entrar com qualquer música, o negócio é um pouco meio direcionado, né? Não direcionou 100%, porque não dá pra tirar a Sandstorm do Vande, não dá pra tirar aquela música clássica do Fedor, mas eles tentam dar uma mudada, né? Botaram a marcha imperial do Star Wars na entrada do Ryan Bader, que tem apelido de Darth Bader, né? Então baixo, isso pra mim é baixíssimo isso. Mas enfim, eu não ligo muito pra esse negócio de entrada, esse painel, essas coisas, eu tô ali pra ver a porrada comer, entendeu? Então o bagulho pra mim, se ninguém surgir dentro do cage e o pau cantar ali dentro, pra mim tá bom, eu não quero saber de onde ele veio, pra onde ele vai, não tô nem aí pra isso. Mas enfim, eu entendo que...
Só pra registro, eu gosto bastante da entrada com o telão. Leiro, você gosta também dessa produzida?
Muito.
Eu gosto bastante do telão passando, a imagem do lutador, ele entrando, caminhando. Leandro, eu sei que você tá ocupado, mas o que você acha dessa produção toda de entrada do lutador? Lembra um pouco o Gigante do Ring? Um telão atrás dele, ou você meio que nem percebeu que isso existia?
Eu representando o espectador um pouquinho mais distante...
Famoso público médio.
Não sei se todos são iguais a mim, mas eu não percebi, assim, eu não percebo muita divulgação. O que eu percebo é que, por exemplo, ao redor do octógono, que no Bellator
não é exatamente um octógono. Porque o octógono, pra quem não sabe, ele é registrado como marca pela UFC, então ninguém pode dizer.
Não tem... fica menos gente, né? Ali pertinho do...
Fica menos gente.
Então um pouquinho mais espaço. Então você repara uma coisa assim ali, mas sem fazer juízo de valor.
A entrada do lutador não foi algo que chamou sua atenção?
Não achei nem melhor nem pior. Achei que tudo bem.
Achei que você concluiu com a pena diferente.
E o cara que passa a vaselina no
no pessoal?
Me pareceu. Eu conheço aquele cara de algum lugar.
Ele era do UFC antes.
Então é isso aí.
Ele não só era do UFC, como era de boxe também. Você viu ele também no Rock Balboa.
Exatamente,
no
Rock Balboa.
É o Stitch Duran, exatamente.
É o Cutman, que é essa função mais famosa do mundo.
Ele foi o Cutman do Rock na luta contra o Mason Dixon.
Eu não entendi qual foi a sua colocação, mas ele é o Cutman de todas as lutas de boxe grandes também, e era do UFC. Enfim, mas eu gostei muito da produção, me anima bastante. Eu não sei se é porque eu sou viúva do Pride, né? Mas eu gosto dessa entrada. bem elaborada, mas enfim, eu gostei muito da identidade visual também. Por exemplo, o UFC foi dúvida. Por uma linha de explorar as logomarcas do metrô de Nova York, na logomarca do UFC, o que não me agradou muito, eu achei que ficou meio sem graça.
Não é muito inteligente, não entendi.
É, porque o metrô é bem uma coisa nova aqui no metrô de Nova York.
Mas é bem menos que a Estátua da Liberdade, é bem menos do que o Empire State Building.
Não, e o neon que eles colocaram, os letreiros de neon nos prédios, que foi o que o Bellator usou, é muito cara de Nova York e é muito mais bonito e chamativo do que o metrô.
Que é a Times Square, né?
É, então é muito legal. Eu achei a produção do Bellator muito bonita, acho que eles acertaram a mão. Cheio e lotado o Madison Square Garden, né, Ale?
Lotado.
Não cheguei a ver o gate do evento.
É, o gate e o público deve ter sido menor que do UFC, porque eles gastaram muito espaço de gente pra botar aquela bata daquela plataforma pra ninguém entrar, né? Então eles perderam um ingresso.
Espaço, ali, certeza. Mas eu acho que vale a pena como evento. É, mais um comentário sobre o evento, Ale, a gente vai falar um pouco da organização das lutas, né? Aliás, vamos comentar isso já. É, pra quem não reparou, a penúltima luta do evento foi o Neyman Grace, que é um menino Grace que eu até não peguei a idade dele, mas ele não é muito rodado no MMA, tá começando agora. Isso. Treina com o Renzo em Nova York, também, em Nova York até pela logomarca que ele usava. O que aquela luta tava fazendo de luta co-principal, né, Alexandre? Eles reservaram um certo horário para o evento, até para pegar pro Leandro e a mim tá perguntando isso, e o que aconteceu é que as lutas foram muito rápidas do evento. Então, para segurar a audiência, eles jogaram essa luta antes da principal, e essa luta que já seria... Ela seria lá no começo, como demorou muito o começo do evento, eles jogaram para pro final, depois da última, e aí puxaram pro meio para enrolar.
O que aconteceu? Na hora que ia começar a luta do Neyman, eles viram que não ia dar tempo de acontecer a luta do James Gallagher contra o Shinzo Machida e a do Ryan Bader contra o Phil Davis. As lutas tinham que acabar 11 horas da noite. 11 horas da noite entraria o satélite do pay-per-view, então a luta do Douglas Lima contra o Lawrence Larkin, que abriu o Bellator NYC, ela tinha que começar às 11 horas, horário brasileiro, né? Às 10 horas, horário americano, que é o horário tradicional de começar o pay-per-view de MMA. É, e aí eles viram que não ia dar tempo, porque eles imaginaram assim, Bader e Davis vai ser luta de 5 rounds. É uma luta com potencial grande de durar 5 rounds, como durou, né? Dificilmente essa luta teria alguém nocauteando finalizando antes da hora. Então eles fizeram o seguinte, o Bellator faz muito isso, que é um negócio chamado post-limbs. Eu acho horroroso esse nome.
Preliminares isso, posteriores.
Isso, após-liminares, entendeu? É ridículo, esse nome é ridículo, mas o americano gosta de fazer essa merda, né? Então, em vez de ser uma pré-lim, é uma post-lim. Então, só que o Bellator normalmente faz isso depois que acaba o evento. E bota a luta e normalmente já tem nego, o pessoal tá varrendo o ginásio, já tá botando escadeira pra cima da mesa, não tem mais ninguém ali vendo. Já teve luta do Bellator de post-lim que não tinha, já desligaram a câmera.
Você não sabe tem nem vídeo.
É, você vai acreditar em quem tava lá e passou o resultado do Sheadog. Tapólogo que não tinha vídeo, não tinha nada. Então, só que dessa vez eles não fizeram isso. Eles jogaram dentro do card principal. Por quê? Porque uma luta durou 24 segundos, a outra luta durou um minuto e pouco. E aí, né, foi muito rápido. Pera aí, então, que a gente vai ter que dar uma enrolada pra entrar o Wanderlei Silva. E aí eles meteram o Neyman e o adversário. Eu nem me lembro que era o adversário do Neyman.
Fugiu o nome dele aqui agora.
E botaram a luta antes em vez de ficar no post-lim. E só pra gente lembrar, o UFC 100, que é um dos maiores eventos da história do UFC, também teve uma post-lim.
Porque tinha a duração de horário do satélite.
Tinha a duração de horário do satélite. Tinha duas disputas de cinturão. O UFC não estava acostumado a botar duas disputas de cinturão no pay-per-view naquela época. Então, John Fitch contra Paulo Thiago acabou acontecendo depois de Brock Lesnar e Frank Mir, num baita anticlímax sensacional do UFC 100.
Mas o evento, no geral, você gostou, Alexandre?
Gostei, cara. Muito legal, muito maneiro, divertidíssimo, tá? Com lutas tecnicamente relevantes, tecnicamente relevantes, mas não tão boas, lutas tecnicamente relevantes e muito boas.
Resultados surpreendentes.
Resultados surpreendentes adoidado, né? Campeões mudando. Dos três disputas de cinturão, dois campeões foram desbancados no evento, né? Zebras a rodo e resultados normais, empurrão no final do... Teve de quase tudo. E o que não dá pra esquecer, que a gente vai falar daqui a pouco, knockdown duplo, né? Que a gente vê Pastelão. De vez em raro.
Leira, você gostou do evento? Onde você assistiu o evento? Estava aqui em São Paulo já?
Estava aqui em São Paulo, assisti aí pelo Link Amigo.
Link Amigo.
Alexandre, porque a culpa foi minha. Não, na verdade, eu não sabia que ele estava aqui. E ele me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando... onde ele poderia ver o evento em São Paulo. Se eu soubesse, se eu tivesse visto antes, eu tinha chamado ele pra ir com a gente.
Churrasco conosco.
Exatamente, eu tinha chamado ele pra ir com a gente. Eu não vi, eu só vi depois, ele virou, pô, foi mal.
Falei na hora.
Não tinha visto.
Mas que bom, Leandro, que você conseguiu assistir. Gostou do evento? Esperava Olha, mais, esperava menos?
É, mais ou menos era o que eu esperava, né? É, o nível... As duas lutas principais era pra ter feito alguma coisa assim bizarra. Não, não esperava menos disso aí. Mas eu queria dizer que eu gostei muito do... como eles chamaram certos personagens de toda a história do MMA. Chegou Goldberg, chegou Maro Hanalo, porque associava a transmissão em inglês.
Isso.
Isso achei bem sorte legal sua, aí. Do,
é
isso
que aí, a Fox Sports Brasil não tem, não disponibiliza o áudio original. Infelizmente, tivemos caras escutando a Fox Sports Brasil.
Ah, é. O MMA lá na China também só dá para assistir ou pela transmissão chinesa, mas também dá para assistir pela transmissão em inglês. Então, eu estou mais familiarizado com o Goldberg, e porque eu assisto também ao Glory nas transmissões velas do Pride, com o Hanalo. Então, achei isso bem legal aí. O careca esse do Bellator, o paizinho, não lembro o nome dele, junto com o Hanalo e o Goldberg aí do lado. E depois
Jimmy Smith.
Isso aí. E depois no set do evento aí, que tinha o Josh Thompson e tinha... que mais tinha aí? Não, mas achei isso bem legal, tipo... Como eles querem ser uma coisa mais lá do que só um evento do Bellator, eles querem ser uma apresentação mais a fundo da história toda do MMA.
Para quem não conheceu os nomes que o Lero falou, o Mauro Hanalo era o narrador do
Mamma Mia.
O Mamma Mia, exatamente, clássico Mamma Mia, né? Quando aconteceu algum nocautão bizarro, ele dava um gritão de Mamma Mia. Ele era o narrador do Pride na transmissão americana e da Strike Force, né? Porque ele tinha um contrato com a Showtime, que era o canal que tinha os direitos de transmissão do Strike Force. É, várias lutas de boxe da Showtime também, foi o Mauro Hanalo que narrou. E a partir de sábado agora, ele estreou junto com o Mike Goldberg, que até o UFC 207 era um narrador conhecidíssimo do UFC há anos e anos e anos. O que eles fizeram?
Eu vi no Instagram que Hanalo parece que vai ser o oficial da transmissão da Mayweather contra McGregor. Parece
isso, que vai ser ele, né? ele mesmo, sim. Isso aí. Vai ser ele que vai ser o narrador de McGregor Mayweather. Que é o por causa da Showtime, né? Porque é o contrário dele que ele tem com a Showtime. É, o Mauro Hanalo, ele, no evento de sábado, o Mike Goldberg narrou o Bellator 180, né? As lutas iniciais. E o Mauro Hanalo ficou na mesa de comentário, tipo aquela da Fox Sports Night que acontece no UFC, né? Que fica o Dominic Cruz, o John Ennick, e fica depois do evento, né? O Mauro Hanalo tava ali na mesa. Depois eles inverteram. O Mauro Hanalo foi narrar. O Mike Goldberg foi pra mesa no Bellator NYC e o Jim Smith comentou tudo. O evento de ponta a ponta.
E você vai comentar com a gente, Biel? Posso saber?
Pô, finalmente, né?
Aleluia, meu Deus!
Tudo bem? Eu já tava quase preparado aqui pra assistir o NBA Awards quando o Yamin conseguiu arranjar um jeito de eu poder participar do podcast aí.
Era tudo um plano seu pra tirar Diego Tintin da transmissão, não era, Biel?
É, com certeza.
Biel, seja bem-vindo, participe com a gente e já vai chegar com a gente comentando Van de Sonnen. Sim, vamos passar pela luta principal. Leandro, por favor, eu já vou trocar de música, pesquisa lá pra mim, eu vou precisar de música aqui.
Então, deixa eu explicar uma coisa. Pra gente colocar o Gabriel no ar, eu tive que fazer uma gambiarra nas trilhas aqui. As trilhas originais que a gente usa...
Não estão disponíveis.
Não, porque o Gabriel está usando a saída delas. Então,
nossa, não
está
ajudando em nada mesmo.
Então, aqui, vamos o que você quiser, eu ponho aqui.
Faz o barulhinho de Sandstorm você, então.
Já vou pesquisar com você, eu acho que já deu spoiler. Mas, enquanto isso, eu vou perguntar para o Biel. Biel, Van de Sonnen. Primeiro, o que você achou do pré-luta, Biel? Tivemos entradas triunfais, hino nacional do Brasil, hino nacional dos Estados Unidos, com
mão no peito dos dois.
Os dois com a mão no peito, o Vant com a mão no peito dos Estados Unidos. O que você achou, Leandro?
Coisa esquisita, rapaz.
Pra quem não sabe, no boxe é muito comum os hinos nacionais na luta principal, no boxe. Inclusive tem
cantado a capela.
Cantado a capela, o hino então tem no do México, de Porto Rico, de Cuba, dos Estados Unidos. E é muito comum no boxe. Acho que quiseram copiar os grandes eventos de boxe, que são muito maiores do que o MMA.
Agora, que o povo nova-iorquino está acostumado.
E acha essa coisa de virtuosa da guitarra um saco.
Eu acho um saco também. Porque bota logo uma trilha decente.
Gosto muito de Dave Navarro, gosto de James Addiction, gosto de Red Hot Chili Peppers, mas concordo com o Yami.
Biel, o que você achou das entradas? Foi um momento agradável ou não?
Ah, eu achei que foi legal remeter um pouco esse negócio do boxe e tal. Só achei chato, tipo, os dois lá no cage já e a execução dos hinos, né? Acho que, pô, o cara tinha que aquecer de novo praticamente depois pra luta. E também achei injusto eles colocarem o Dave Navarro, né? Porque, pô, se colocaram ele pro hino dos Estados Unidos, poderia ter colocado o Robertinho do Recife pro hino do Brasil, né? Acho que poderiam ter equilibrado as coisas.
Armandinho?
É, Armandinho, por aí.
Mas seria maneiro.
Alexandre, quem que é o autor de Sandstorm?
Darude.
É isso aí, Alexandre, tá certo. Manda a bala pra gente, por favor. Eu quero a música do homem pra falar dele. Sem a propaganda.
É que é brincadeira, né? Tá tudo contra. Tá tudo contra. Hein?
A gente jogou pra pintar uma propaganda ali.
Vixe.
Ah, pera aí, que estamos com. Agora sim, música de Vanderlei Silva. Que desde a época do Pride, pra quem não sabe, entra com o Sandstorm tocando, mexendo as mãozinhas pra quem nos vê. Mostra pra câmera, Alexandre, como é que ele faz pra aquecer os punhos.
Devia ter trazido o bonequinho dele, né?
Eu trouxe, tá na mala, meu
Opa!
Deus.
Opa!
Porra, o que você falou, velho?
E do cheio também?
Trouxe os dois, óbvio. Tá corrido hoje. Tá uma zona isso, aliás. Alexandre, vamos falar da luta. Dois caras de 40 anos, mais de uma vez pegam no doping, os dois. Vem de suspensão na Confederação.
Não foi pego, né?
É, um fugiu. Enfim.
Whatever.
Dois lutadores sênior já estavam tecnicamente aposentados. O Sonnen já voltado para pegar já o Tito Ortiz, tinha perdido ridicularmente. O que você esperava? O que a luta entregou, Alexandre?
Cara, eu esperava um pouco do que aconteceu, tá? Eu esperava o Sonnen derrubando, assim, tipo o TUF Brasil 3, né? Naquela briga que eles tiveram na casa lá na academia do TUF. Só que sem o André Dida entrando na canalhada para bater por trás do tio Sonnen. Então ali dentro só ia ter os dois lutadores e o árbitro, então isso não ia acontecer. Né? Aqui Vanderlei Silva fazendo seu tradicional gesto do. Que ele já. Bota aqui, pronto. Então, cara, eu esperava que o Sonnen já desde o começo derrubasse e ficasse fazendo o cobertor humano lá, aqueles cotoveladinhas, desmombrada, telefone no Vande. Aquele bagulho que não serve pra nada, que só serve pra humilhar e deixar o adversário irritado. Isso aconteceu por boa parte da luta. Só que aconteceram outras coisas. O Sonnen tomou knockdown. O Sonnen saiu pra porrada num momento com o Vande. A luta foi bem mais legal do que eu tava esperando, entendeu? Então foi. Ela foi ao mesmo tempo chata, monótona, porque aconteceu o que era previsto. Mas ao mesmo tempo ela foi legal também, porque não só aconteceu o que foi previsto. Então eu achei bem bacana. Né, a vitória do Sonnen pra mim foi totalmente compreensível, totalmente esperada, né, do jeito que ele fez, eu acho que tá corretíssimo, né?
Então, é isso que eu ia perguntar. Leroy, me diz uma coisa. Por exemplo, Leandro e Aminho.
Eu.
Você que não conhecia, obviamente, tio Sonnen Anderson e Vanderlei Silva, conhecia por nome, mas imagino que não tem uma memória deles lutando.
É, memória pequena.
Me diz uma coisa, você tá vendo um Vanderlei Silva ali agora, triturando as pessoas com o joelho no Pride. Me diz uma coisa, você gostou da luta em si?
Não gostei da luta em si. Primeiro que foram replays, pra ter três rounds, um replay do outro, né?
Sim.
E achei que foi muito fácil, né? Eu achei que a pouca
resistência do brasileiro.
É assim. Em um momento ele quase escapou, sabe?
Sim.
No primeiro round deu ali, conseguiu fazer, depois acabou o gás. No segundo, terceiro round ele tava entregue ali no chão.
Agora eu vou te explicar por que.
Mas você vê que legal a questão da expectativa.
Isso.
Porque eu esperava muito menos daquilo, então eu acabei achando legal. Mas ele tem, a leitura dele da luta tá correta, porque a luta foi isso mesmo.
É porque o grande público.
É porque eu esperava menos do que isso.
A gente tem um computador passando um vídeo aqui de highlights do Vanderlei Silva e ele nocauteando todo mundo, mandando pra vala com pancada, ajoelhada. E esse é o Vande.
Isso é apenas uma
memória.
De 10
anos atrás.
Né?
De 10 anos atrás. Então eu queria, assim, Leroy, você que é um cara que já acompanha faz tempo. As pessoas, em geral, ficaram com uma impressão de que a luta foi chata pelo que o Sonnen fez. Pô, o Sonnen não lutou, ele não quis lutar, não quis ir pra briga com o Vanderlei. Te surpreendeu o que o Sonnen fez? Você esperava algo contrário do Sonnen?
Absolutamente nada. Era isso que ele ia fazer aí. Mas eu esperava que o Vanderlei ia ganhar. Por quê? Porque como era a luta principal, eu achei que era a luta de 5 rounds. Então eu falei, ele vai fazer 2, 3 rounds, e aí no quarto round ele vai cansar e o Vanderlei vai nocautear.
E o Vanderlei, então, você não achou que ia cansar?
Mas, de repente, o Sonnen tem que fazer mais força para deixar o Vanderlei no chão do que o Vanderlei ficar lá no chão. Imagino que, assim, eu nunca fiz uma aula de wrestling na minha vida para ver quem cansa mais. Mas,
agora é o seguinte, essa história do cansaço, eu queria... Antes de entrar no jogo, já pegar esse link no que o Leiro falou, o Biel, me diz uma coisa, o Vande gastou muita energia dele em dois momentos. Primeiro, no primeiro round ele ficou se mexendo bastante na guarda por baixo, quando derrubado pelo Sonnen. No segundo round ele consegue inclusive um knockdown para cima do Sonnen, com um belo cruzadão, bem clássico de Vande. e depois ele cai numa guilhotina profunda que ele não consegue finalizar o Sonnen, e ele gasta muita energia aí. Você acha que se não fossem esses movimentos, ele teria energia para ir melhor até o final, ou você acha que era o cenário era irreversível, Biel?
É, na verdade, só uma correção, o knockdown foi no primeiro round, aí a guilhotina foi no segundo. Tipo, tá. Ele deu uma balada no Sonnen, o Sonnen entrou no double leg, ele catou na guilhotina. Eu acho que não, cara, eu acho que, como a gente já viu no TUF Brasil, né, que o Sonnen quedou o Vanderlei de chinelo e calça jeans, eu acho que a luta ia ser aquilo ali mesmo. Talvez com mais energia o Vande não seria montado no último round, né? E assim, o Vanderlei nunca foi conhecido por ter uma defesa de quedas boa, né? E o Sonnen sempre foi um cara que foi muito bom em fazer isso. Então acho que foi totalmente esperado e mesmo o Vanderlei com gás ali pro último round, acho que ele não tomaria queda do Sonnen. E só um detalhe aqui, o Alexandre mencionou, né, os dois tiveram episódios de doping, e eu acho que os dois estavam de uma certa forma limpos, sabe? Menos limpos, óbvio que, pô,
nessa luta não agora completamente, de talvez, né?
Mas eu acho que eles não estavam todos bombados ali, não.
Então, Biel, o que eu tava falando com, inclusive eu falei na live, é o seguinte: existem meios e meios de você se dopar, e você ficar com uma complexão física maior, você ficar musculoso e tal, é uma delas. A outra, por exemplo, é um doping do tipo do Lance Armstrong, tipo uma eritropoetina, alguma coisa que te dê gás e que vai fazer dois quarentões que você achou que ia lutar 5 minutos lutar em 15. Então, eu não boto minha mão no fogo, não. Tá? Eu achei os dois mais...
Eles vão pegar agora não é? No doping.
É, bicho. Eu achei os dois, o Sonnen principalmente, que fez mais esforço. Mas o Vanderlei também fez, porque o Vanderlei ficou com um cara de 100 quilos por cima dele por boa parte da luta. Isso é muito desgastante também. Então, eu não esperava que eles fossem manter aquele ritmo, entendeu?
Também não.
Então, principalmente o Sonnen, que manteve o ritmo, né? O ritmo do Vanderlei despencou no terceiro round. Mas o Sonnen aguentou, cara. Eu não garanto que ele tava limpo, não.
É difícil acreditar que ele se tivesse limpo agora. E que foi essa coisa escrota que ele falou no final, que ele finalizou Tito?
O Sonnen, pra quem leu a entrevista no nosso site, ele adota o discurso de que ele finalizou o Tito Ortiz, na
diz
verdade.
Diz ele que o Tito bateu e o árbitro não viu, entendeu? Que ele pegou o Tito primeiro, não sei se foi na guilhotina, no katakatame, ele pegou o Tito primeiro, e aí não finalizou, e o Tito pegou as coisas dele e finalizou ele. Mas é um figuraça, né, bicho? Um fanfarroníssimo.
Leandro Amin, dá uma esticada na câmera que eu acho que deu chabu na câmera pra quem nos vê ao vivo, viu?
Deu não, eu tô vendo aqui.
Não. Não, agora foi, acho que é a internet mesmo aqui. Eu concordo com vocês, com dois aqui, Biel, você vai ser minoria aqui, porque eu acho que os dois deviam estar atolados até o rabo de esteroides, então...
A parte muscular, o Biel tá certo, né? O Sonnen não era
Sonnen,
nem...
O Sonnen tava fraquinho.
Fazer menção das lutas com o Anderson, da luta contra o Bryce Tenn, né? Outro cara. Agora, não é só, esse não é o único doping possível, né? Então, de repente, nos caras de 40 anos, eles foram até pro outro lado.
Mas eu digo assim, os dois não estavam no nível Crocop de bomba, tá ligado?
Sim.
E no Texas.
No Japão e no Texas só, né? Nova York não é tão cara de pau assim.
Eu queria só mandar aqui alguns recados, mandar um abraço pro Diego Campacho, que mandou que o evento ferrou os palpites dele, realmente.
Não só dele,
do mundo inteiro, porra, né? Ricardo Sedano, um grande abraço pra ele. O Vande disse que precisa treinar mais defesa de queda. Esse é meu grande problema, Saraiva. Os dois ficaram velhos, o Vande e o Sonnen. Para o jogo do Vanderlei, que sempre foi ligar o ventilador e encher de porrada o adversário como se não houvesse amanhã, é muito difícil fazer isso com 40 anos, adaptar esse jogo. O Sonnen não. Colocar para baixo exige força, exige tudo mais, só que é um jogo mais factível. Você colocando para baixo, você consegue com controle de posicionamento usando o peso do
corpo. Até porque para botar um Vande para baixo, você não precisa de tanta explosão.
Isso, porque o Vande também tem 40 anos e nunca foi bom de defesa de queda. Então você consegue, quer dizer, no Pride até que era melhorzinho, mas...
Mas o wrestling no ringue é muito diferente.
Né? Exatamente, na grade é muito complicado, você te joga de costas pra grade, te usa de apoio e te derruba. Então era um match de jogo muito ruim pro Vander, a gente já previa esse cenário lá no TUF, lá atrás, Alexandre.
E aí em 2015, 2014 aquilo, e aí ele vem uma autora dessa dos acontecimentos aqui que não treinou, defesa de queda, pelo amor de Deus, né, bicho?
Não, e o Sedano dizendo aqui que foi irônico,
o
né?
Cara vai lutar, o cara vai lutar com o Cheio Sonny e não treina defesa de queda, você tá querendo o quê, né?
Ninguém nunca finalizou o Vanderlei, né? Nunca na história.
É, nunca.
Alexandre, uma tal de Renata Aimoré tá comentando aqui.
Jamais ouvi falar.
Vocês estão falando mal dos hinos, achei paia. Os caras têm que aquecer. Um grande beijo pra Renata, que tá boicotando o nosso podcast, né,
Alexandre? Tá boicotando.
Claramente a Renata boicota o podcast.
E tem que vir aqui, né? Pelo amor de Deus. Tem que vir aqui. É, não é no Skype, pelo amor de Deus, Renata. E aí depois ela mexe dizendo que disseram que a música era a música do Passa ou Repassa, a música do Vanderlei, mano. Muito épico isso, né, mano?
Renata, o UFC 213 aqui em São Paulo está convidada para comparecer aqui ao estúdio, Alexandre. Providencie isso. Exatamente. Transmitiremos aqui ao vivo da Central 3.
Filha de piloto, rapaz. Chega aqui rapidinho.
Um abraço pro Thiago Silva. O pessoal tá rolando a live também no YouTube. Thiago, agora não. Agora a gente tá... A live do podcast a gente faz sempre no... Agora na plataforma do Facebook nosso. Que aí eu quero complementar com o Petros Radamés dizendo que pensei que era terça o podcast. Que sorte entrar no feed e ver vocês.
É porque terça é no site, né?
É, essa é a questão. Segunda-feira é ao vivo na página do Facebook. Por isso que é bom você curtir nossa página do Facebook, facebook.com/MMABrasil. Porque pintou ao vivo, o Facebook te avisa. Então, o MMABrasil está ao vivo. Então, você já vai ser pego de surpresa pelo nosso podcast. E terça-feira fica disponível no feed, nos aplicativos de celular e também no nosso site, no site da Central 3, para dar um download para quem preferir. Um abraço para o João de Celos Laclete, para o Aleph Ribeiro, para o Guga Almeida. Amanhã vou ouvir indo para o trabalho. Boa noite a todos. Um abração para você, Guga.
E Carateca, faixa preta.
E a Renata tá dizendo que não boicota não, né, Alexandre? Eu só acredito que ela não boicota isso. Quando ela vier aqui isso. No estúdio.
Exatamente.
Então eu acho que isso é o mais justo. É, vamos falar um pouco da repercussão assim, de que teve a luta. O Sonny fez o que era esperado. Eu acho que eu concordo com o Alexandre que a minha expectativa, conhecendo os dois, conhecendo a idade, dois aposentados, era muito baixa. Então eu fiquei feliz com a luta, eu gostei. De quem nunca viu, de quem tá esperando ver o Vanderlei do Highlights do YouTube, realmente deve ser uma decepção. Mas eu gostei do main event como geral, eu gostei da produção, gostei dos hinos, pareceu só que eles não combinaram, né, de colocar os hinos, para a pessoa pareceu meio surpresa, uhum. O Landy não entendeu o que tá acontecendo. Mas foi muito legal a produção do Bellator, da luta principal. Eu acho que eles acertaram na mosca com esse evento e com a luta principal. E agora o que vem por aí, Alexandre? Porque o Sonnen desafiou o Fedor, que a gente vai falar daqui a pouco. E o Vande, que é o Sonnen de novo. Então, é difícil até prever, né? Dá pra você esperar qualquer coisa.
Cara, o Scott Coker, que é o presidente do Bellator, já disse que não está nos planos dele, que não interessa Fedor e Sonnen, graças a Deus. Muito obrigado.
Graças a Deus.
Scott Coker, que costuma, não só aí, né? O Hit Show, que é o matchmaker do Bellator, costuma nos brindar com confrontos estapafúrdios. Esse não vai ser um deles, né? Sonnen e Fedor, pelo amor de Deus, né?
Sonnen dá 5 mil.
Então, o já o Vande querendo Sonnen, eu não duvido, tá? Por exemplo, imagina uma luta dessa no Brasil. Seria irada, entendeu?
Vande e Sonnen.
Vande e Sonnen no Brasil.
Brasileiro tá aqui.
Pô, imagina.
Parecia uma arena de gladiador, né? Mas o Sonnen,
Coliseu.
Persona não grata totalmente.
Coliseu total, né? O nego vai lembrar do Sonnen da época do Anderson.
Eu quero mandar um abraço pro Diogo, amigo. O Diogo que é o integrante do MMA, o grande grupo de WhatsApp. E ele mandou aqui...
Eu só vi a segunda frase dele e tomei um susto.
Sua análise está rasa?
Eu não vi a primeira. Eu falei, nossa, me fugiu.
ele uma coisa que a gente brinca bastante... que inclusive ele falou que o problema foi que o Vande não estava com a sunga branca da Shootbox que ele usava tradicionalmente no Pride. Deve ter sido esse o problema. Um abraço para Thiago Kiel, que pinta aqui na live com nosso colaborador.
Vande de short branco.
Tem que ser de sunga branca, né? Com a luva azul, Alexandre.
Poxa. Com a luva azul.
Um abraço pro Thiago Kiel, que tá aqui também no ao vivo comentando com a gente. Vamos para a segunda luta então, que foi a luta de Fedor Emelianenko. Que esse é outro. Porque pra quem nunca viu, assim, Leandro, vou te usar como exemplo, porque você é o nosso, não é crítica isso, não, é perfil de público. Você conhecia esse russo, Leandro Amin?
Olha, eu não sei, você acredita? Eu sei que tinha um...
Você tem uma memória oculta, assim.
Mas é meio um peso pesadão, assim. Eu, depois que apareceu o Tito Ortiz, que ele tava ali, né?
Tava de canto ali.
Fiquei pensando, mas será que era esse? No meu imaginário,
careca,
lá no fundo, cara... assim... Mas acho que eu já vi esse cara em alguma...
Mas ele não tem aquela cara ameaçadora, ele é uma cara de padeiro, olhando pra baixo. E aí começa a luta entre Fedor...
Barrigudo,
quem nunca viu luta entre Fedor e Mitrione, começa a luta 30 segundos depois, um knockdown duplo, né?
Isso
parece combinado, né, basicamente. E aí o Mitrione, que foi menos atingido pelo golpe, consegue se recuperar mais rapidamente, monta em cima do Fedor e finaliza no ground and pound. Alexandre, para quem nunca viu o Fedor Emelianenko lutar e só teve contato com ele, seja no Bellator ou no Strikeforce, deve achar que esse cara é um super valorizado, que não tem nada demais. Agora, a gente tem que deixar claro, pessoal, esse é o maior lutador peso pesado de todos os tempos. O cara que teve a maior dominância por um período de uma categoria de MMA na história dos 25 anos do esporte, 30 anos do esporte, quase, que foi o Fedor Emelianenko no peso pesado do Pride, 10 anos invicto. Bateu em todos os campeões do UFC, menos o Randy Couture, porque nunca casaram na luta, mas bateria também. Difícil não prever exatamente, mas tudo indica que bateria também. Que já tinha se aposentado anos atrás e 2012. Voltou a lutar agora. Porque ele ganha na casa de 7 dígitos, pelo menos 1 milhão por luta, por isso que ele está lutando. E aí pegou o Matt Mitrione, que é um cara que já jogou futebol americano, que tem um atleticismo bem maior. E aconteceu isso, Alexandre Matos. Por favor, o que você achou da luta e o que o Fedor já tinha que ter parado, acho que isso é ponto pacífico. E você comentava com a gente que é uma luta muito, muito inesperada do desfecho dela. Era difícil de analisar essa luta.
Ela era diferente.
Porque, desculpa, acertar quem vai ganhar é loteria. Agora a gente tenta acertar como vai transcorrer a luta.
E ela tinha um grau de dificuldade muito grande de prever pelo seguinte. O Matt Mitrione, ele é capaz de fazer qualquer coisa porque ele é um cara que tem um QI de luta baixíssimo. Né? Então ele não é patrono do Baranga Awards à toa. Né? A gente tem uma categoria no nosso prêmio dos piores do ano, que é pro movimento mais estúpido que um lutador pode fazer numa luta, e o patrono dessa categoria é o Matt Mitrione. Então o nome dessa categoria é Matt Mitrione Movimento do Ano. Porque, para lembrar aquele mergulho patético, estapafúrdio que ele deu para cair na guilhotina do Big Ben Rothwell no UFC. Né? E não é a única, né? Foi mais algumas vezes que ele faz esse tipo de atitude pouco inteligente, né? Do cara que se dizia o Dominique Cruz do peso pesado, que é uma frase burra por si só, né, Lero? Porque como é que pode alguém com 110 quilos querer ser o Dominique Cruz do peso pesado? Não tem condição, né?
Quase impossível. Essa é uma movimentação só um galho, uma pena, uma coisa assim.
Só de peso 70 pra baixo, não tem como, sabe? É, não dá.
E o comércio de luta, mas o comércio de luta mostrou bastante qual era a diferença de movimentação dos dois, isso. Né? Porque enquanto o Fedor ficou parado esperando pra bater, o Mitrione ficar quicando com medo de apanhar.
Isso era absolutamente previsível, porque não só com medo de apanhar, né? O Mitrione falou o seguinte, ele é mais novo, 2 anos mais novo só, né? Então não é nem tão mais novo, mas a diferença física de um pro outro é muito grande, né? Então um tá muito mais atlético do que o outro hoje em dia. Então
apanhou bem menos.
Oi?
Apanhou
bem menos, exatamente. Teve uma carreira bem, bem mais curta, né? O Mitrione lutou 1/3 das lutas do Fedor, ou menos. Então o que o Mitrione tinha que ter em mente? Não vou parar na frente do míssil teleguiado, que é o cruzado de direita do Fedor, e não vou ficar parado pra tomar uma queda e ele vai me finalizar em 1 minuto, porque se a luta fosse pro chão, ela não ia ter graça. O Fedor ia acabar a luta rapidinho. Então ele tinha que se movimentar. Ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele é mais leve que eu digo leve de leveza de movimento, né, do que o Fedor, e o Fedor ia ficar esperando a brecha pra entrar. E aí nessa ele ficou, o Mitrione, tum, deixa, se empolgou. Jogou 3 jabzinhos, 3 entradas e se empolgou. E aí ele deu passo à frente. Quando ele deu passo à frente para ele entrar com cruzado de direita, o Fedor fez absolutamente a mesma coisa. A diferença é que eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso na minha vida, e eu fui, e eu vou ter que dizer. O Mitrione foi o mais inteligente dos dois. Porque o que aconteceu no tal do knockdown duplo e por que, que um se recuperou tão mais rápido que o outro? Os dois entraram com cruzado de direita. Bruno já pratica boxe também, ele sabe o que, que é. Quando você joga um golpe, aonde a sua outra mão tá, Bruno?
Tá fechando a guarda no rosto.
Ou seja, aqui. Você joga um golpe aqui e a outra mão tava aqui.
Cobrindo. Você até centraliza ela um pouco, você protege um lado meio com o ombro, na verdade. Isso. Com o ombro que você tá lançando
você
o golpe
tá lançando
e o outro
um
com a mão. Faz movimento pra câmera.
Isso,
ela
você faz isso aqui.
Você encosta o queixo no ombro pra se proteger.
Exatamente. Exatamente. E a outra mão vem pra cá, tá? Você tira o seu centro, né? E a outra mão tá aqui. O Mitrione fez isso, o Fedor não, tá? Quando o golpe do Fedor entra por fora, ele choca e ele perde impacto porque ele bate no bloqueio do Mitrione, tá? Então é um golpe forte, é um golpe que derrubou o Mitrione, mas perdeu impacto porque bateu no bloqueio do Mitrione. Então ele perdeu um pouco quando a mão entrou, a mão pegou aqui e bateu de resto, bateu de complemento. A do Mitrione entrou seca, entrou pura, porque a mão esquerda do Fedor não estava onde devia estar. Então o que, que aconteceu? Duas pancadas muito fortes de dois cavalos, o Mitrione outro cavalo. Eita, derruba!
Cavalos. Falando em cavalo, né?
O Ma, como é que é? Cavalo em chinês?
Ma.
Ma. E não pode ser Ma, não pode falar de outra entonação que muda a palavra, inclusive. É, foram dois cavalos batendo, os dois pegaram, um amorteceu no bloqueio, por isso que os dois caíram, e o Mitrione levantou muito mais rápido. O Fedor ainda estava meio abalado quando o Mitrione levantou e foi pro Ground and Pound. E aí ele deu a primeira no susto que ele deve ter imaginado. Ele deve imaginar se olhar a cena. Você está no cage com o Fedor Emelianenko. Não interessa o estado do Fedor Emelianenko, é o Fedor Emelianenko que está ali na frente. É o mesmo impacto que o Derek Brunson teve quando ele dividiu o octógono com o Anderson.
Isso.
Né? Não interessa que está nas últimas, é
você
o Anderson
tem medo
Silva.
De apanhar dele.
Exatamente, é o Anderson Silva, é o Fedor Emelianenko. Você tem que respeitar. Aí ele vê o maluco deitado, caído, de olho meio virado. Ele deve ter ficado louco. Nossa, vou nocautear o homem. E aí ele erra os dois primeiros, e o terceiro que ele dá, bicho, ele bota cravado, a cabeça do Fedor bate no chão e volta. O Fedor não tinha se recuperado do knockdown, e ele já tinha. Porque o golpe, sei lá quantos por cento, ele conseguiu amortecer naquele bloqueio. Então o patrono do movimento do ano conseguiu não ser nocauteado porque ele fez o básico da defesa e o Fedor não fez.
Até a idade já cobra um preço, o Fedor não tem mais aquele queixo. O Fedor sempre foi um cara muito atingível, ele sempre apanhou muito nas lutas dele. E agora a idade cobra o preço.
E só antes... a diferença também entre golpes do meio pesado, o Fábio Maldonado dando quantos socos deu ele no Fedor? 100 nesse primeiro round, eu acho, alguma coisa assim.
Sim.
Só precisou um bem colocado aí do Mitrione,
com
peso pesado de verdade,
para
pagar.
Isso.
A diferença é...
Uma bela observação, porque ele é Maldonado bateu muito nele, né?
Isso, a mesma diferença do Glover batendo no Maldonado e o Miocic batendo no Maldonado também.
Perfeito.
Um peso pesado de verdade é outra potência.
Glover deu um milhão e não nocauteou. Miocic deu um.
Né? Você escuta a música de entrada de Fedor Emelianenko ao fundo, que buscamos aqui para caracterizar a trilha. Mandar alguns abraços rapidamente. Eduardo Sama, Eduardo Teixeira, um grande abraço para vocês. Thiago Paiva manda que hoje está complicado ficar aqui ao vivo, por conta de 18 horas na estrada. Só de Feira de Santana para Salvador foram 6.
Ou seja, uma viagem de uma hora, ele até dá pé, né, de Feira para Salvador.
Um abraço pro Thiago. Tem mais gente que eu não mandei. Felipe Biancardi, justo aqui, um abração pra ele, tava elogiando os hinos. Marco Antônio com a gente sempre também, que participou do último podcast aqui, colaborador. E o Pedro Augusto manda: e o pior é que podem casar Mitrione e Congo pelo cinturão do Bellator, como essa categoria é vergonhosa fora do top 5 do UFC. Ô Gabriel Carvalho, assim, Mitrione e Congo deve muito pra o que a gente tá vendo no peso pesado do UFC ultimamente, que tem o Derek Brunson em quinto lugar, sei lá.
Derek Brunson, não, Derek Lewis.
Derek Lewis, desculpa, Derek Brunson contra o Anderson Silva.
Então, na verdade, eu, tipo, tanto o Congo quanto o Mitrione são caras que seriam top 15 hoje, tranquilamente, no UFC. O Congo mesmo não fazendo lutas muito emocionantes e tal. Mas eu acho que isso não vai acontecer do Congo com o Mitrione pelo título. Eu acho que o Bellator vai esperar a estreia do Roy Nelson, que vai ser agora em setembro, que ele enfrentou o Javi Ayala.
Alexandre faz uma cara pra câmera, que tristeza.
E o Roy Nelson vencendo, acho que eles vão fazer Roy Nelson contra Mitrione, que a chance dessa luta ser menos bosta do que Mitrione e Congo, ou inclusive Congo
contra Nelson. Ela aconteceu, não aconteceu, Biel?
Qual?
No UFC, Nelson e Mitrione?
Foi no TUF 16 final.
Isso, que eles eram técnico, né? Isso,
perfeito.
Eles eram técnico do TUF 16, que é lamentabilíssimo. E tomou ali aquela caceta.
O Nelson apontou no primeiro round.
Isso.
Aí, sei lá, eu acho que é menos bosta do que Kong e Mitrione 2 ou Kong e Roy Nelson 2.
Não, olha, é menos bosta, eu não sei, mas a gente tá vendo tanta coisa ruim no UFC também, nos pesos pesados, que eu não tô nem reclamando de ver isso no Bellator. E me diz uma coisa, e Fedor, Alexandre, o que faz com ele? Assim, eu sei que a resposta que você quer dar é aposenta. Mas ficando lutando ainda, dá pra fazer alguma coisa? Dá pra aproveitar o Fedor? Só numa luta contra o Sonnen, assim, eu ia gostar de ver contra o Sonnen.
Cara, eu não, cara. Sei lá.
Porque eu acho que ele ia bater no Sonnen, apesar que eu gosto do Sonnen também, né?
Dá um Olho Thompson pra ele, dá um, sei lá, cara, que lamentável.
Handy.
Pode ser, ele tava lá, né, inclusive. Tá com quantos anos? 50 e...
O Couture?
53.
Não, 52, 53 já, pô. Ele perdeu pro Lioto em 2011... 30 de abril de 2011, com 47 ou 48.
Caralho, já é. É, tava a trupe inteira do UFC lá, então você conseguia ver Tito Ortiz, Randy Couture.
Dan Henderson tava lá.
Dan Henderson, Royce Gracie. Então tava todo mundo ali sentadinho em volta do octógono.
O UFC 20 pra baixo tava em massa ali, né?
É, exatamente.
Quem tá vivo tava ali.
A velha guarda do UFC toda... Oi?
A forma mais fácil de você conhecer o Hall da Fama do UFC é indo em um evento do Bellator, né?
Mas e é uma... cara, eu vou te falar, aí, gostei da ideia. Fedor e Randy Couture é uma luta que eu gostaria de ver ainda. Não tem nem graça mais, 10 anos depois do que ela deveria ter acontecido.
É só para registro.
Só para registro.
É, e pelo menos esse é um jeito do Fedor acabar com uma grande luta à carreira. Eu não quero mais ver o Fedor contra a gente mais nova que tem uma vantagem muito física.
Felipe Biancardi tá dizendo aqui que o peso pesado do Bellator tem aquele maluco dos pigmeus. O maluco dos pigmeus, vulgo Jesse Rand. Né, que é o
que viveu com pigneus na África.
Exatamente.
Você acha o Leiro ousado que ele saiu da Colômbia, de Cartagena pra China? O cara morou com os pigmeus na África, né, Alexandre?
Você lembra qual foi o país que ele foi?
Não foi na Quênia?
Não foi na Namíbia? Quênia?
Não sei, sei lá.
Foi na Namíbia.
Foi na Namíbia, na Namíbia. Pode ser. Lembro bem, porque eu votei nele pra retorno do ano. Quis votar. Enfim, pessoal, a luta entregou. Fedor e Mitrione foi legal. A gente esperava um nocautão do Fedor, pelo menos eu esperava. Mas a luta foi mais uma luta insana, né? Com um knockdown duplo.
Knockdown duplo, né, cara? Então daí você já via.
Os dois vão ter ficado estirados, né? Ia ser muito mais digno e legal. Mas é uma luta muito legal. Vamos descer rapidinho no card, Ale. Michael Chandler contra...
Brent Primus.
Michael Chandler é um campeão dominante do Bellator. Quer dizer, chegou a perder o cinturão, mas pra quem já saiu... Os únicos adversários...
Peraí, só um minuto. Eduardo Sama Francisquinha, seu amigo?
É.
Ele mora na rua de um amigão meu. Mande um salve pra galera da rua, tempo reverso. Você conhece o Leandro Santana, Eduardo? Manda aí.
Ele não mora. Você fica lendo o comentário de amigo meu, a gente não pode fazer isso no ar, porque os caras são tudo pilantra. Ele não mora no tempo reverso.
Porque o amigo meu mora, sensacional você meter um negócio desse. Na Lapa. Pertinho ali da estação, isso, depois do viaduto.
Isso.
Segunda esquerda pro Brasil.
O Luciano e o Lucas Freitas, que moram no tempo reverso. O pessoal fica fazendo intriga na live aqui. Um abraço pro Rafael Oreiro. O Justin Ryan ficou no Congo, o Rafael Oreiro informa. E o Petro
Fadamé também. E o Marco Antônio tá perguntando cadê o Minakov, né? O Minakov era o campeão peso pesado do Bellator.
Ganhou dinheiro na Rússia.
E aí porque ele não tava entrando em acordo com o Bellator para poder lutar, o Bellator destituiu ele do posto, arrancou, o cinturão tá vaga mó tempão. Minakov acho que não luta no Bellator desde 2013, se eu não me engano, e tá lá coletando almas na Rússia, inclusive o último foi Antônio Pezão, né, o Biel?
Foi. Ganhou do Pezão, ganhou de uma galera aí já, desde que ele saiu do Bellator. Mas parece que tem rumores de que o Minakov teria pedido pra
lutar. Ele pediu pra lutar com o Mitrione, isso, ele pediu o Mitrione.
Renata Imoré pergunta, cadê Tintin? Renata, é o seguinte, o Bangu foi eliminado da Série D nesse final de semana... E Diego Tintin tomou um porre tão grande que ele ainda não está sóbrio e sem condições de se comunicar socialmente. Então não deu para escalar ali para o podcast, por isso que Gabriel Carvalho está aqui presente para substituí-lo. É o seguinte, então o Chandler é um campeão dominante, Alexandre, da categoria. Ele só perdeu para o Ed Álvares e para o Will Brooks, que hoje estão no UFC, e fez lutas boas com ambos. E é um cara de altíssimo nível que poderia estar no UFC brigando para um top 10 tranquilamente.
Tranquilamente.
E tá aí a pegar um lutador que apresentava pouco risco pra ele.
Que era o matchup mais desfavorável da noite, era o Brent Primus em relação ao Michael Chandler.
E era tava ali pra ser carne boi de piranha, né? Pra ser jantado pelo Michael Chandler num grande palco e fazer o nome do Chandler. E o que acontece durante a luta, Alexandre? Você já comentou hoje comigo em off que um chute do Primus lesionou o tendão? Foi isso, Alexandre?
Nervo. Esmagou o nervo da parte da panturrilha do
Michael Chandler. Baita azar isso, né?
Baita azar.
Que ninguém mira nisso.
E na hora que aconteceu isso, a perna do Chandler ficou dormente. E aí ele perdeu equilíbrio. Ficou com aquele negócio de pisando fundo torraz, né? Ele ficou com aquele negocinho de pisa muito, muito, muito errado, ficou sem base. E aí não se recuperou.
Leroy, você acha que dava pra ele continuar? Porque muita gente acha que o juiz não tinha que ter parado a luta. O árbitro central não tinha que ter parado a luta. É juiz central, árbitro central, Alexandre sempre erra.
Árbitro central
tinha parado a luta. Porque, o Chandler tinha dificuldade nítida de pisar. Lembra-me, volta lá pro Empire State of Mind, a gente parou de falar de russo. Eu não te avisei, né? Eu sou um maldito aqui produtor de...
Mas qual foi que você pediu?
Isso, achamos.
Nós
isso.
Vamos voltar pra Nova York.
Tem gente que acha que o Chandler conseguia lutar ainda. Porque ele mesmo sem conseguir pisar no chão, aplicou um knockdown.
Knockdown
um baita diretaço no Primus. Você pararia a luta ou não? O que você acha da situação?
Olha, eu de repente não pararia, mas eu entendo. que dá para parar a luta. O cara não estava nem conseguindo ficar bem em pé. Isso que você falou, o coração do Chandler é o coração do mundo. Guerreiro, ele aí, falando para ele chutar na perna, kick! Aí dando
é um drible ali, aí, na verdade, nossa, né? Ele quer parecer que tá tudo bem pra desestimular o chute na perna, né?
Mas é um baita coração que esse bicho tem. Um
coração muito grande. Eu, de repente, não pararia, mas entendo que poderia parar a luta nesse momento. Só que eu acho que se fosse seguir na regra, seria pra parar por TKO, né? Não, não pra chamar o médico. Se tem algo errado, já para completamente a luta, não acho?
É, mas o médico precisa dar o parecer dele, não precisa, Alexandre Matos?
Não, na hora que ele é chamado. Né? Ele fica lá quieto, na dele. Na hora que o árbitro manda chamar,
o árbitro parou a luta e chamou.
É, isso. Aí ele precisa justificar. Mas ele ter chamado ali.
A minha lógica, por exemplo, qual foi a luta aí do... Foi o Josh Thompson contra o Benson Henderson, que ele quebrou também o braço aí. Chegou no final da luta e para mim, ele
ganhou. Ganhou, sim.
Então, de repente, poderia ficar aí até o final do round aí, ou alguma coisa, mas nada contra.
E Gabriel Carvalho, pra você, essa foi uma das maiores zebras que a gente já viu, sem dúvida, né? As pessoas que não acompanham tanto o Bellator não têm noção do tamanho dessa zebra. Eu queria que você me dissesse uma outra polêmica. Teve gente que criticou na nossa live da transmissão do sábado o fato do Brad Primus estar comemorando. Poxa, ele comemorou que o outro lutador se lesionou.
Mas ele que lesionou o cara, porra. E não é só isso, bicho. Continua a tua pergunta. Continua,
que o Biel, assim, Biel vai explicar. Era pro Gabriel Carvalho.
É, o Biel vai explicar.
Você já comenta, Ale. O Biel, eu só queria que você concluísse isso. Mesmo que... Ale, até vou apertar o seu comentário já. Ele causou lesão, mas mesmo que não fosse, mesmo que ele tivesse contundido sozinho, ele poderia comemorar? Você acha que é eticamente errado ele comemorar, Biel?
Não, eu não acho que é antiético, não. Até porque, assim, o Primus foi um cara que, pô, batalhou bastante pra chegar no posto que ele tá hoje. Hoje ele é campeão da categoria mais difícil do Bellator e ganhando de um dos melhores lutadores do Bellator hoje. E, pô, ele causou a lesão e como foi uma lesão que aconteceu por um movimento legal, né, ele deu a bica ali e o Chandler machucou o tornozelo, eu acho tranquilamente normal ele comemorar. Beleza que vai dar um pouco de uma apagada na vitória dele, porque, pô, ninguém esperava que ele fosse vencer, ainda mais a forma que ele venceu, com uma lesão assim. Mas eu acho totalmente tranquilo. Se ele tivesse, sei lá, dado uma cabeçada, o Chandler tivesse sido nocauteado, ele saísse comemorando, aí já seria algo sujo, né? Mas como foi um movimento legal, eu acho completamente tranquilo ele ter comemorado.
É uma circunstância de luta que aconteceu. Acho que
o Weidman com o Anderson. Na segunda.
Sim,
segunda luta.
Sim, na segunda. E Biel, ainda tem toda a história de vida do Primus, né, cara? O cara que nunca imaginava que ia chegar onde ele chegou.
É, então acho que total o direito dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu estaria comemorando também.
Não, é uma situação de luta que aconteceu. Eu não sei quem foi comentando na live também. É uma mudança de vida ali pro nosso Brent Primus, né? É uma mudança de vida, o cara virar campeão. E agora a consequência direta, Alexandre, já é a revanche, né?
Vai ser a revanche. O Scott Coker falou que o Michael Chandler fica parado 3 meses. Quando voltar, vai entrar em camp e revanche no final do ano.
Bem, descendo mais um pouquinho no card, chegamos na polêmica. Mais uma polêmica da noite que envolve o site, que era um pico. Um dos prospectos, aliás, o prospecto mais aguardado do MMA, não só do Bellator, a estreia dos últimos anos. Ele tem contrato assinado faz acho que 2 anos já, né, Alexandre? Com o Bellator.
De novembro de 2015, acho.
E ele foi apontado pela nossa coluna no radar do MMA Brasil faz 3 anos que o Alexandre fez a matéria sobre o Aaron Pico, quando ele ainda tinha 17 anos, dizendo que esse moleque começou a treinar wrestling aos 4, boxe aos 10 e...
Wrestling aos 3,
boxe aos 10, teve mais algum treino que ele fez, Alexandre? Acho que ele fez jiu-jitsu.
Pancrase.
E não só ele treina tudo isso, qualquer um pode treinar, mas ele foi condecorado.
Competindo. Desde criança.
Em torneios. E venceu. E era bom nesse torneio desde criança. Então, e abriu mão de ir para a faculdade com bolsa completa para ser wrestler de faculdade, potencialmente. O plano inicial era disputar Olimpíadas, inclusive, né, Alexandre, em 2020. E pro MMA depois, mas ele quis um abraço pra tudo isso, mérito esportivo deixa pra depois, queremos dinheiro, por isso eu vou pro Beto. Ele já tem contato de patrocínio...
Vários, desde garoto.
A Nike, Throne. Under Armour, quem que é? É com alguma grande de material esportivo, com a Death Throne,
que é de Fightwear.
Então ele sai de patrocínios, ninguém dá patrocínio de graça.
Eu acho que ele tem uns 5 patrocinadores grandes.
Isso, ninguém sai patrocinando qualquer um. Ah, o empresário do cara é bom. Não, nem é. Ninguém é tonto. As empresas patrocinam gente que dá dinheiro. Gente que tem exposição e pode vir a ser campeão. E esse era o caso do Aaron Pico. E todas as mídias americanas apontavam também, agora mais recentemente, a expectativa da estreia dele. E aí todo mundo deixa a bola do cara, começa a luta. Ele toma, nos primeiros 15 segundos, um uppercut, fica zonzo e perde numa guilhotina em 24 segundos. Todo mundo começa a criticar o Aaron Pico, a expectativa,
o Alexandre,
as análises. E aí, posso falar, gente, desculpa, a gente leu um monte de coisa por aí, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta e criticar resultado de luta. Porque teve, e aí a gente até fica... O Alexandre não faz isso, mas eu faço. Teve gente aí em site, comentário de internet, que veio criticar MMA Brasil, veio criticar análise. Quer dizer, a gente fez a análise do Aaron
Falando
Pico.
Falando que o CM Punk fez melhor estreia que ele.
Não, esse
eu não vou nem comentar esse, que esse pelo menos teve a dignidade, que criticou, comentar na nossa matéria. É. Não foi tão digno, porque ele se comentou com um perfil falso, né? Que não notou o nome dele lá, mas pelo menos o cidadão veio na página do MMA Brasil... Dizer que ele achava o CM...
E foi pro debate.
Falou que o CM Punk ele achou mais corajoso que o Aaron Pico, porque durou mais na luta e tudo mais, que eu acho bobagem, mas pelo menos é pro debate. Agora tem gente que tá falando do MMA Brasil, do Alexandre, criticando abertamente por aí, em outros sites, outros portais de discussão, em vez de vir conversar aqui na cara. E o engraçado é que a matéria tá no ar faz 3 anos já. E a pessoa nunca apareceu para criticar e falar, olha, é muita expectativa que vocês estão criando, não é bem assim, calma. A pessoa não fez esse comentário antes da luta, ninguém fez, seja no lugar que ele comenta, ou seja no nosso site. E aí acontece a luta, o cara perde e o engenheiro de obra pronta, o que para mim é um baita de um egoísmo, isso é covardia, é coisa de quem não tem personalidade, chega e vai criticar e fala mal dos outros. Então é o seguinte, quer falar, fala antes. E não é um resultado de uma luta que vai mudar, viu, gente? O Aaron Pico vai ser um grande lutador de MMA. Vai demorar mais, vai perder um pouco do hype, mas ele vai ser um grande lutador de MMA, porque isso ninguém tira do cara o talento que ele tem. Que nem o Aldo perdeu pro Conor McGregor em 13 segundos, né? Por isso que ele deixou de ser um ótimo, excelente lutador.
Ah, Anderson Silva perdeu a estreia dele também, cara.
É, Biel, você quer comentar?
É isso. É só um detalhe, principalmente pra galera que ficou criticando bastante. Vai no YouTube, procura a primeira luta do John Jones. O John Jones ele ganha e tudo tal, mas procura.
Porque o adversário era ruim.
É, isso. Jones na estreia.
Isso.
Mas era um cara com potencial. O Pico é a mesma coisa. Eu até critico um pouco o casamento, porque o Pico é um cara que tinha uma expectativa elevada, pegou um cara com 10 lutas. Né? O cara que tem 10 lutas, ele tem mais experiência. Hoje ele vai ser melhor que o Aaron Pico. Talvez o Bellator deveria ter colocado ele contra um cara semelhante. Não de habilidades semelhantes, assim, mas pelo menos com um cartel igual, um cara que treina e tal.
Biel, sabe qual é o paralelo? Sabe qual é o paralelo excelente do que você tá falando agora? Vazil Lomachenko contra Rolando Salido.
É, exatamente.
Alguém tem alguma dúvida que o Vazil Lomachenko
é muito...
Dois boxeadores ucraniano, né, e um mexicano. Alguém tem alguma dúvida que tecnicamente o Vazil Lomachenko é muito melhor que o Salido? Não. Só que quando eles foram lutar, um tinha uma luta profissional, outro tinha 40. Claro que vai dar merda, porra. O maluco encheu o cara de soco no saco, botou um monte de golpe baixo. Não foi o caso do Freeman. O Freeman jogou justo, jogou honesto e tal. Mas a gente, o Orlando Salido ganhou do Vazil Lomachenko na experiência. Você tem dúvida que se casar a luta hoje, o Lomachenko vai dar um balão, vai dar um vareio no Salido? Eu não tenho.
Não, e a questão também é que o Aaron Pico, moleque de 20 anos, tinha um mundo de pressão nas costas dele, lutando no Madison Square Garden, em Nova York. Sentiu mesmo a pressão. E aí, só um comentário, desculpa, Alexandre, eu até entrei nesse tópico meio polêmico. Aí já pinta o WhatsApp aqui, comentário quem que é a treta, quem que falou, né? Ó, eu não vou falar nome, não vou dar ibope porque não merece. Não merece, e se for homem, aparece no site pra discutir. Não fica fazendo comentáriozinho no site que a gente nem lê nem entra. Então aparece pra discutir no site. Se for homem, a pessoa sabe porque escuta o podcast, que eu sei que escuta, e eu não vou dar moral também pra quem não merece ibope. Nego falando bobagem na internet, tende muito. Então, assim, pessoal, não dá pra falar muito mais do Aaron Pico, a gente não pôde ver o talento dele em jogo. O Bellator vai insistir nele com certeza. Foi muito ruim pro Bellator que investiu tanto nesse menino.
Mas pode falar que ele errou, né, na defesa aí.
Errou, não tem dúvida. Não tem ele dúvida. Deixou a guarda aberta no meio.
No meio, entrou um up.
Esse Alexandre, mostra pra câmera, até a guarda tem que ficar fechada no meio dos seus braços. Você não pode ficar assim, abertão, cotovelo aberto no meio. Então o upper vem pelo meio, entra nele, aí ele já fica tonto e cai na guilhotina.
No começo ele levou joelhada também aí, também pelo mesmo erro.
A Renata até tá perguntando, a Renata tá com peso na consciência.
Alexandre. A Renata e o Felipe também, né?
A Renata tá com peso na consciência, que ela boicota a gente.
É verdade.
E perguntou se esse match queimou o Aaron Pico, né? posso falar, o adversário dele também não era grande coisa. Alexandre, eu acho que ele não sentiu mesmo a estreia. Acontece, sabe? Faz parte do esporte. O esporte MMA é muito ingrato. Você não pode ter um grande erro que você vai pra luna. O Aldo tá aí pra provar isso e muitos outros estão. Então, aconteceu com o Michael Chandler. Então, é um esporte ingrato, de nível de lesão muito alto, em que você não pode errar. Vão dar uma carne mais amassada pro Aaron Pico agora, que nem deram pro Michael Page umas 200, e vão fazer o nome do menino, porque ele é bom, isso ele é mesmo. Vamos, Leandro Amin, eu tenho mais 10 minutos, é isso? Olha, Leandro Amin faz um sinal de 5 minutos para mim. Vai ficar Phil Davis e Ryan Bader para a semana que vem também, tá, pessoal? Junto com o UFC do domingo. Isso. E Alexandre, faltou o quê?
O Douglas Lima
com foi do card principal?
Foi, abriu o card principal.
Lawrence Larkin, essa é a minha dúvida, se eu vou deixar para a semana que vem ou não, mas foi o card principal, vamos comentar rapidinho aqui em 2 minutos. Lawrence Larkin, ex-UFC, estreou no Bellator, disputando o cinturão, ou cinturão não, disputando com Douglas, aliás, o cinturão com Douglas Lima, porque depois vai pintar o Harry McDonald na história, disputando o cinturão com o Douglas, uma luta que foi muito legal, Ale, uma luta muito divertida, teve knockdown para os dois lados, uma inversão de domínio de luta em alguns momentos, e a boa vitória do brasileiro. Gostou da luta, Alexandre? Achou justo o julgamento?
Achei bem maneiro a luta, a princípio eu tive que ver essa luta de novo, né, porque a gente tava apanhando um pouco ali na preparação da live, a gente acabou não prestando atenção muito bem na luta ao vivo. Mas eu recuperei ela depois no domingo. E sim, foi uma luta bem legal. Grande vitória do Douglas Lima. Consolidou a posição dele, consolidou o nome dele. Achei bem, bem, bem interessante, bem, bem legal ele ter ganho do Lawrence Larkin dentro do jogo forte do Lawrence Larkin, que é o dele também, né?
Que é o dele também, é.
Mas muita gente achou que o Larkin tinha mais caixa para vender ali, né? Então eu achei uma vitória excelente do Douglas, que dá uma baita fortalecida no nome dele e bota que mostra que ele é um campeão de verdade, né? O problema é o próximo.
Ele mostrou muita maturidade aí na compostura, no Muay Thai dele, nos chutes, chute na barriga, chute nas pernas. Aí nos três primeiros rounds ele estava bem mais... composto, tipo, mais profissional que o Larkin. Já nos dois últimos rounds, o Larkin acordou que ele podia fazer mais outra coisa do que só caçar a cabeça do Douglas. Então aí no final já nivelou um pouco, mas na geral aí Douglas fez muito bem.
Bom trabalho mesmo, né? Ele conseguiu, eu acho que ele conseguiu ser mais constante durante a luta do que o Larkin foi.
Pelo menos nos seus primeiros rounds, que era o que é importante.
E Biel, e o Larkin, Biel? Gostou da contratação dele pelo Bellator? Você acha que ele fez um bom papel? Ou não justificou?
Interessante, o Larkin é um cara que, tipo, ele saiu do UFC como quarto do ranking, mas ele não era o quarto melhor meio médio do UFC. Mas eu acho que ele lutou bem. Acho que ele errou na estratégia, ele não deveria ter abrido a guarda ali na hora que ele conseguiu machucar o Douglas ali no segundo round. Acho que foi ali que ele começou a perder a luta. Mas é um cara que tem potencial até pra, quem sabe, ser campeão do Bellator ainda um dia.
Quem?
Foi uma boa contratação.
O Larkin. Depois que o Roger McDonald foi embora, né?
A questão é...
Bem, um psicopata aí na frente.
Pra acabar o programa hoje, o vencedor aí ia ter o direito magnânimo de enfrentar o Roger McDonald, que é um demônio, né, Alexandre? A perspectiva é bem... De zebra pra qualquer um dos dois, né?
Zebra, cara, não dá não, bicho. E sei lá, eu me arrisco a dizer que eu acho que o Rory McDonald ganhava dos dois na mesma noite. Sai um, entra agora o próximo, que eu vou ganhar de você de novo. Eu acho a diferença do Rory McDonald como lutador de MMA, tanto pro Douglas quanto pro Larkin, que são dois bons lutadores. Eu acho o Douglas e o Larkin em nível em níveis semelhantes, entendeu? Os dois merecem ali disputar o top 15 do UFC, mas, pô, o Rory McDonald é top 3 do mundo com todas as organizações, você juntando Ben Askren, você juntando Tyron Woodley, você juntando Robbie Lawler, você juntando todo mundo. Pra mim, por exemplo, ele perdeu 2G do Robbie Lawler, eu acho ele mais lutador que o Robbie Lawler.
E ele é um lutador que...
Na verdade, eu acho que sem o Justin Pierre na parada, eu acho o Rory McDonald o melhor meio médio do mundo.
E que categoria legal ficou no Bellator, né, Lero? Ficou uma categoria legal essa, com o Larkin, com o Douglas Lima, com o Koreshkov.
Vai ter Brandon Ward contra o Fernando Gonzalez, com puta quebra-pau do cacete agora, que tá marcado também. Tem o Michael Page, né, também?
Vamos ver se o Michael Page já coloca ele com
alguém que preste dele, né?
Agora, assim.
Estão querendo botar ele contra o Paul dele na Inglaterra, né?
Já estava marcado essa luta, né,
mano? Isso. Só que sempre o...
Teste de fogo agora.
Sempre rola uma frouxidão aí pra mim não querer lutar.
Já tá na hora, né? Deixar de caçar Pokémon e
entrar em verdade. Aí. Verdade. Tá na hora de pegar alguém de verdade.
Bem, infelizmente sobe a plaquinha aqui de acréscimos. O Leandro Amin deu um minutinho só na placa.
Até empatar, pô, não é não?
Não é até empatar, Leandro?
Não é jogo do Palmeiras.
Isso que eu ia falar, não é Palmeiras que nasce Palmeiras e Peñarol, não.
Mas
nem bom. Jorge Winston.
Pelo menos tem mais Jorge Winston, Peñarol pela frente, Palmeiras Sim. ainda. Leandro e Amin, por favor, para concluir o evento, eu quero a sua opinião de povão. Diferente do UFC que passou na Globo e você parou de assistir, viu o Aldo ser derrotado pelo Max Wallace e saiu mesmo, e a luta Sim. do Vitor Belfort foi chata mesmo. Esse valeu a pena parar para assistir um pouquinho?
Ah, valeu. Valeu. Valeu, eu queria ver um. Eu vi que tinha um Grace, assisti um Grace, foi legal. Vi uns veteranos.
Viu o knockdown duplo?
Knockdown duplo, enfim, quando eu vi era 2 da manhã, passou legal, passou tranquilo, valeu.
Isso é legal, eu fico feliz e isso é legal também, um evento dessa qualidade tá no TV a cabo, né, Alexandre? Sim, não tá sim, no pay per view. Acho que poucas pessoas. Um Leandro e a mim da vida não ia ter acesso se tivesse que pagar pelo evento. Bem, vamos finalizar aqui por hoje. Infelizmente o tempo está corrido, vai faltar Ryan Bader.
Tem uma pergunta aqui importantíssima no Facebook. Tem uma pessoa aqui perguntando se esse programa vai ao ar todo dia. Quem está perguntando é Renato Moicano Carneiro. Então, um grande abraço pro lutador de Brasília, lutador do UFC. Está invicto na carreira, invicto no UFC, numa grande campanha.
Um abração para ele.
Que eu sempre falei que é provavelmente é o cidadão que teve a carreira no MMA nacional mais difícil que eu já vi na minha vida. Nunca deram uma carne assada pro Moicano lutar. E olha que carne assada no MMA nacional que mais tem por aí. E ele nunca pegou, foi pro UFC, não pega carne assada no UFC também. Grande abraço aqui pro Moicano. Moicano, seguinte, toda segunda-feira, 9h40 da noite, estamos ao vivo.
Curte no Facebook lá, Moicano, o MMA Brasil.
Facebook.com/MMA Brasil, provavelmente ele deve ter visto numa compartilhada que eu dei. Então curte lá.
Porque aí o Facebook te avisa quando estiver ao vivo. Isso,
curte a nossa página lá, facebook.com/MMA Brasil.
Ou terça no site.
Ou terça no site, mmabrasil.com.br. E quando você estiver aqui em São Paulo, você faz favor de comparecer. Eu vou falar contigo pelo Facebook, você faz favor de comparecer. Você está convidado / intimado para participar do nosso podcast aqui em São Paulo.
E grande beijo para Renata Amoré também, que estará presente. Ela, que aqui é membra VIP do podcast, estará presente quando estiver em São Paulo. Grande beijo para você também, Renata. Gabriel Carvalho, problemas de conexão à parte, aguardo você novamente para falar mais aqui nesse microfone da Central 3.
Pô, isso aí, valeu, Bruno. Eu tô de férias agora, férias escolares, então pode chamar que eu apareço aí.
Férias escolares, não é férias universitárias, não é férias mestradas, não é férias escolares, amigo. Isso é high school.
Brincadeira. Que homem, Gabriel Carvalho, abração para você. Lero, muito obrigado pela sua participação. Não preciso nem falar o prazer que é ter um colombiano que mora na China e lê o MMA Brasil e acompanha o MMA Brasil, escuta a gente presente no estúdio. É um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua presença. A casa é sua. Sempre que estiver em São Paulo, passe aqui, por favor.
Valeu, muito obrigado. Valeu, Brasil. Valeu, Alessandro. Valeu, Bruno. Valeu, Leandro. E muito obrigado. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui num podcast aí. Só comecei a assistir MMA por gosto próprio. Gosto da porra. E agora cheguei aqui na Meca, no país da mais forte do MMA, tipo no país do começo do MMA, com as maiores feras acá. Imagina, inacreditável para mim estar aqui.
E continue nos acompanhando e mande atualizações da China. E se tiver evento na China, você vai como nosso correspondente. Ele e o Lucas Dibi vão como correspondentes do MMA Brasil. Alexandre Matos, tchau para você, que muito obrigado pela companhia. Segunda-feira temos falado do UFC desse fim de semana e do que faltou do Bellator em Nova York.
É isso aí. Então, semana que vem estamos aqui de novo. Então, só para reforçar, lá para 21h40, 21h45, vai depender da hora que o Trajano liberar a gente aqui. Mas estaremos aqui de volta semana que vem. E julho, mês forte, né? Vai ter evento aí direto, 2 eventos logo de cara, logo no primeiro final de semana. E dia 8 estaremos aqui, hein, Leandro?
Dia 8 de julho, UFC 213, Sim. ao vivo aqui na Central 3. Você é colaborador de São Paulo, vamos falar com vocês para trazer o pessoal aqui para o estúdio. Vamos ter convidado, vai ser um evento muito legal. Pessoal, muito obrigado por mais uma audiência de vocês aqui no It's Time na Central 3. A gente espera você todo de segunda-feira ao vivo aqui no facebook.com/MMABrasil ou no site meiabrasil.com.br. Terça-feira, à tarde, mais ou menos, está no ar. Você baixa o podcast, escuta quando quiser, aplicativos de podcast, só procurar lá It's Time MMABrasil, o que você acha. Muito obrigado pela companhia e segunda-feira que vem estamos de volta. Um abraço.